Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar da impossibilidade imobiliária, né, que assola aí o pessoal da geração Y do Brasil, aqueles que têm aproximadamente entre 20 e 40 anos, né? Eu coloquei impossibilidade imobiliária ao invés de inflação imobiliária, porque, ao meu ver, a coisa já saiu do controle há muito tempo, né? Quando o real ainda não havia sido destruído por completo por conta de todos os caos econômicos aí que a gente teve no Brasil nos últimos 5 anos, juntando crise com pandemia, com guerra lá fora e destruindo por completo a moeda, talvez inflação serviria ali em 2016, 2017, quando estava naquele governo meia-bomba do Temer, né? E a questão também do dinheiro, né? Do dinheiro no, nos relacionamentos, porque eu vejo que isso no geral, tá? Até fazendo uma meia crítica aí, né? A machosfera no geral, isso inclui a mim, muitas vezes acaba discutindo algumas nuances sobre relacionamento, voltado para a questão das leis, voltado para a questão da biologia, da atração negociada, né? Do profano feminino e assim, diversos pedaços de pizza ali que compõem, né, o todo do porquê é tão inviável um relacionamento de longo prazo hoje em dia, começando do zero, né? E deixando sempre claro que vão existir alguns relacionamentos funcionais ali, sobretudo aqueles que iniciaram antes da era dos smartphones, mas que é minoria total também, tá? Mas a gente acaba muitas vezes falando, e não é para ignorar tudo isso que foi dito da questão das leis, da questão da vara de família, misandria, né, e da questão de pensão e partilha de bens, e a questão do determinismo biológico, né, e outras nuances aí, mas a questão imobiliária, né, eu vejo que não é tão falado assim, né? Isso até mesmo dentro do público Blue Pill, né? Porque se você for ver hoje as pessoas, a expectativa que elas têm, né? Sobretudo as mulheres que hoje querem ser mães aí dos 35 aos 40 anos, né? Elas vão falar, vão querer resolver a vida, né? Vão, primeiro tem que viajar, me divertir, estudar, fazer minha pós, meu mestrado, minha carreira, viajar o mundo, e namorar, e noivar, e enfim, né? Achando que vai ter uma vida de princesa daí com 37, 38 anos. A maioria das mulheres pensa desse jeito e, ó, já tem um tempo que eu tô falando aqui no meu canal que eu tô falando de mulheres minimamente atraentes, tá? Porque eu tô excluindo aqueles 40% de mulheres mais feias, porque as mulheres elas excluem 99% dos homens, então não é nenhum crime que eu tô cometendo aqui de excluir aquelas mais bagaceiras ali dos 40% da base, né? Porque é igual quando eu falei no outro vídeo lá, que as mulheres elas acham que nos países muçulmanos, né, todos os homens têm 5 esposas e vivem igual o Sheik, né? Ou seja, os homens medianos, a grande massa trabalhadora, que é a esmagadora maioria em qualquer país muçulmano, elas ignoram por completo. Então é igual quando as mulheres falam, ah, os homens não prestam, são galinhas, cafajestes, não sei o que. Aí você vai ver que elas estão falando de 2%, 1% dos homens que realmente têm acesso, né, a fazer esse tipo de balbúrdia aí, em suas vidas afetivas. A maioria, se tivesse. A maioria não, praticamente todo homem, se tivesse acesso, iria o fazer, né? Mas, né, como não tem, acaba que não tem como você culpar alguém de algo que não fez, de uma suposição alegórica apenas, né? Então, assim, eu tô falando de mulheres minimamente atraentes. Por quê? Porque vocês vão ver essas gordonas brabona aí, vocês vão ver o povão ali, feio com feio, gente muito feia com muito feia ali das classes baixas, eles ainda se casam, juntam os trapos, dá um jeito e vive com o nome sujo, não tá nem aí, tá? Mas eu tô falando assim, de medianas pra cima, né? É praticamente impossível hoje qualquer mulher que tenha algumas escolhas ali, né, por conta do seu valor de mercado, de sua aparência, que elas não vão querer, pelo menos ali um apartamento ou uma casa de 100 metros quadrados, 80, 90. Eu tô sendo conservador aqui, tá? Eu já falei porque Deus, cara, falou, louco, tranco, você tá exagerando, não sei o quê. Daí eu vou lá, dou um exemplo, falo pros caras ver como é que tá. O que essas mulheres estão sonhando, na verdade, falou, velho, eu também achava que o Trunks era exagerado, né? Eu fui ver as mulheres que ganham R$ 1.500 na loja da minha cidade, aqui no interior do Pernambuco, estão falando de ir pra Maldivas e sonhando com um lipo HD. Eu falo pra vocês que o que tá acontecendo aqui não é coisa exclusiva de blogueirinhas loiras, lindas, da elite paulistana, tá acontecendo com o povão, com a classe média, as pessoas estão completamente fora da casinha, ainda mais um país de terceiro mundo igual o Brasil, né? Então acaba que quando você tá diante de uma situação, né, daqueles homens que ainda não têm uma esperança de relacionamento, que não se dão muito bem com poligamia, ou que não querem virar celibatários, né? Ou que não gosta de GP, né? Enfim, o cara que realmente ele fala, ó, já entendi que tá tudo errado mesmo, eu vou procurar 1%, ou 2%, 3%, que pra ter um relacionamento relacionamento funcional. Mas existem algumas coisas impeditivas que são até piores do que talvez você encontrar uma guria que você tenha uma conexão legal que não te dê dor de cabeça e constitua uma família feliz. Existe ainda, mas como eu já disse, eu não prego procuras de bilhetes de loteria aqui no meu canal, por mais que eu reconheça que eles existam, né? Acaba que a questão imobiliária ela vem como assim, um solavanco tão forte na cabeça do peão que o cara acaba desanimando, porque essas mulheres minimamente atraentes e o cara que está procurando uma mulher de exceção, ele pode não estar tá procurando uma Stacy 9,5/10, mas ele vai querer uma mulher minimamente atraente, né? Por isso que eu tô nichando já no meu grupo. Quando for falada, eu só falo hoje, quando tô falando de natureza feminina, dessas mulheres que são medianas para cima. Quando for falar das mulheres feias, aí eu vou sempre falar, né? Fazer um parênteses ou adicionar na frase, mas acaba que daí os caras não vê, né? O quanto que tá custando um imóvel hoje, assim, algo completamente fora da realidade da renda média do brasileiro, né? Porque hoje, qualquer apartamento de 100 metros quadrados hoje, se você for ver numa capital igual São Paulo, Rio ou Brasília, tá perto de R$ 1 milhão, apartamento novo, tá? Vai achar uns ali por 800 mil, mais afastado, 700 mil, nos interior da vida aí, Campinas, Uberlândia, Caxias do Sul, Londrina, você também vai estar nessa faixa de 700, R$ 800 mil, né? E quem controla esse mercado, enquanto os liberais e os comunistas ficam se digladiando aí na internet, né? São os boomers, né? Os boomers, eles controlam aí, os boomers, eles têm mais de 13 vezes patrimônio do que o pessoal da geração Y, uma coisa assim escancarada, né? Geração boomer é a mais arrogante e hipócrita da história humana, né? E pode falar que é saudosismo barato meu, que é memória seletiva, não sei o quê, mas tem um vídeo meu dos boomers lá que mostra como esses caras, né? Esse pessoal da geração boomer, esses velhos barrigudos de cabeça branca, como esses caras ferraram com o Brasil por completo e ainda tem a pachorra de chamar a nossa geração de Nutella, né? Lógico, né? Na idade deles lá. Cara com emprego médio ali, um burocrata médio ali com. Não precisa nem ser funcionário público, qualquer funcionário de banco ali, privado, né? Com um engenheiro ali, com 1 ano, 2 anos de trabalho, o cara já comprava 2, 3 alqueires de terra, com 3, 4 anos comprava um apartamento de 150 metros, né? Que são esses antigões que ainda tem hoje à venda, né? Hoje o cara tem que trabalhar 30 anos para pagar um MRV de 60 metros quadrados, né? Então, assim, a inflação causada pelos boomers, né, é uma coisa assim que é dantesca. Eles ficaram com tudo e ainda falam que a geração de hoje é mole, não sei o quê, etc. Eu vi um vídeo esses dias lá que em Lisboa, né, o pessoal que migrou para lá e foi para lá com tudo certinho, tá, com documentação. Não tô falando de gente que entrou ilegal na bagunça lá, não, né? Gente que realmente foi lá para tentar validar o diploma, para trabalhar certinho lá em Lisboa. Hoje o pessoal tá trabalhando lá para pagar 50% da renda média lá dos trabalhos médios. Lá para pagar aluguel dentro de Lisboa, é uma coisa assim que é dantesca, né? Nova York, então, Montreal, Tóquio, Londres também, assim, é uma coisa assim horripilante, né? E aqui no Brasil não tá muito diferente, não, né? Então, assim, quando eu falo para vocês que o cara que ganha R$ 5 mil por mês em Brasília, por exemplo, ele praticamente só come mais nada, não é que eu tô falando que esse R$ 5 é a mesma coisa que ganhar R$ 1.000. Não, o cara que ganha R$ 1.000, ele praticamente vai ter até insegurança alimentar. Mas tem muito cara que ainda é iludido, achando que se ele ganhar 10 conto por mês, ele vai ter Stacy, vai ter vida boa e não sei o que. Não vai. Entendeu? Não vai. Não vai, entendeu? Acabou isso aí. Nós não estamos mais em 2001, né? Em 2001, você comprava apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, em Curitiba, por 65, R$ 70 mil. Ah, mas o salário mínimo, não. Você tem que ver salário médio, né? Vai ver quanto que era o salário médio. O salário médio no Brasil é o mesmo de desde 2012, né? Hoje é R$ 200 a mais, algo assim. A inflação foi mais de 100% nesse período e o salário médio subiu 10%. Tem que ver o salário médio, não o mínimo. Porque quando o salário médio no Brasil era 180, R$ 200, quase ninguém ganhava isso. A média era muito mais lá em cima, né? Então esse papo de salário mínimo aí não é só ver quanto que os R$ 100 comprava em 94 compra hoje. Então, assim, a inflação ela destruiu o Brasil e aí a população está aumentando aqui no Brasil, por mais que vai ter um declínio, né? Porque a natalidade do Brasil está caindo. Eu vejo isso como algo bom, tá? Para mim é rumo ao abismo mesmo, tá? Não quero, vai ser um Zé Mané, uma formiguinha igual eu que vai querer parar um processo aceleracionista desse de colapso ocidental, tá? Então, assim, uma das programações que eu sempre falo aqui no meu canal para os caras, né? É para pensar 1 bilhão de vezes antes de fazer financiamento. Hoje, com essa taxa de juros que a gente tem no Brasil, é praticamente impossível qualquer financiamento valer a pena. Teve uns caras que fizeram lá em 2013, principalmente cidade muito pequena, de até 50, 70 mil habitantes, que pegou aquela taxa de juros de 4,5%, que eram os Minha Casa Minha Vida de 150 mil, mas a casa de 150 mil seria uma casa que hoje custaria uns 350. Assim, tem umas exceções no meio disso aí, mas foi feito lá antes ainda da gastança lá do governo. governo Dilma estourar, tá? Então teve sim há 9, 12 anos atrás uns financiamentos que foram ok, sim, tá? Que tem um pessoal bom, mas hoje em dia é quase impossível, né? Então, assim, né, de todos os três principais erros crassos que um homem pode cometer hoje, ao meu ver, né, é casamento, filho e financiamento, né? Todos os outros são consertáveis, né? Eu tentaria colocar no balaio também é ter relacionamento sério com mãe solteira, né? Então, quando eu falo casamento, tô falando morar junto também, tá? Então, isso aí, casamento, financiamento, criar filho que não é seu, assim, de maneira deliberada, né? Criando um risco aí de pensão socioafetiva, né? E a questão do financiamento, né? Então, e filhos, né? Assim, é um negócio que é todo o resto, assim, sofrimento emocional. Shaming, enfim, todo o resto é consertável, né? Tirando esses aí que são mais graves, né? Mas, então, assim, a questão imobiliária ela vai minar muito o sonho de cara que talvez até encontre uma guria ali mais funcional, né? Que dê alguma dor de cabeça para os caras. Eu já disse para vocês, eu não tenho interesse em procurar isso, eu reconheço que exista, né? Os caras que vêm barbão falar que, ah, Trunks, não sei o que, não existe, não sei o que, beleza, cara, cada um com seus copes aí, né? Quando eu falo que existe, eu falo que é pra uma minoria e muitas vezes não vai ser o tipo de relacionamento que vocês vão querer. Vai ser muito mais um relacionamento pautado na amizade do que em cópulas, entendeu? Então seria muito mais uma parceria ali, uma amizade colorida de longo prazo que vai durar, né? Que são alguns casamentos que tem assim, do que aquela coisa bem cinematográfica, né? De atração genuína, não sei o que. Esqueçam isso aí, tá? Esqueçam. Então, assim, a questão imobiliária, ela vai travar muito cara, porque você tem que ver que não só a mulher, não adianta ficar falando só a mulher, ninguém quer morar num apartamento de 50 metros quadrados, longe de tudo e se deslocar uma hora para trabalhar. A maioria das pessoas, se for para morar longe, mais afastado, com menos barulho, vai querer morar num condomínio legal, num apartamento, numa casa legal, considerando que você fosse morar com alguém, né? Às vezes esse cara vai morar sozinho, é mais minimalista, mas aqueles que ainda estão nessa de querer buscar relacionamento de longo prazo, né? Tem que ver que espaço é uma coisa muito importante, tá? Quando eu frequentava algum desses ambientes conservadores do Brasil, lembro que em São Paulo uma vez numa reunião que eu tava com alguns figurões bem importantes aí da direita brasileira, Dom Bertran e outros aí, né, que não posso nem citar o nome aí, né, enfim, né, tem coisa aí que eu não posso ficar falando aqui, que senão se respingar só em mim eu seguraria o rojão, mas pode acabar dando dor de cabeça para outros produtores de conteúdo aí. Eu tava conversando com uns caras antigões aí da causa da monarquia do Brasil, e um deles era um filho de um deputado lá da época do Vargas, ou seja, o cara era velho hoje já também, o cara tinha uns 75 anos, um carioca lá, né, hoje disse um cara celibatário, nunca casou nem nada, mas ele virou celibato aí depois dos 50 anos, né, aquela coisa que o cara aproveitou toda a juventude, quando ficou velho e broxa, aí virou celibato, aí é fácil, né, mas eu lembro que esse cara falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, né? E o pessoal ali também, esse pessoal monarquista, eu conheci muita gente boa nesse meio, muito cara inteligente aí, muita coisa que eles falaram eu filtrava, né? Outras eu não filtrei, eu filtro hoje, né? Eu vejo que existem muitos delírios ainda saudosistas e românticos nesses caras, mas esses caras tinham algum grau de cultura bem elevado, sim, acima da média, né? Então eu sou um cara que eu não. Eu estou tirando por completo o ad hominem na minha vida. E uma das coisas que ele falou foi que, dentro da doutrina católica, né, as casas têm que ser espaçosas, né? Porque quando você tem esses empilhamentos, né, de conjuntos habitacionais, as casas são tudo perto uma da outra, essas casas geminadas que tem por aí hoje, né, esse tipo de coisa aí, que você escuta tudo que seu vizinho está fazendo, você vai criando um ambiente ali que, ah, tá, o casal está tendo uma cópula, a criança está escutando, né? Você tem menino e menina, às vezes coloca no mesmo quarto, porque não tem espaço para um, tem toda a questão do dimorfismo também, entre homem e mulher, que isso acaba atrapalhando. Então as casas espaçosas, né, elas tendem, né, a criar famílias mais felizes. Obviamente não é uma verdade absoluta que eu tô falando e nenhuma causa e efeito incontestável, mas que a questão do espaço das residências é muito importante para uma família saudável, né? E eu concordo totalmente com isso, tá? Até que vai ser a segunda parte agora que eu quero falar aqui, né, que eu vejo que casais que moram em casas grandes e que já vêm de família abastada, os dois são os casamentos mais funcionais que eu já conhecia aqui no Brasil ao longo das minhas andanças por aí, tá? Tanto de casais que eu conheci assim de uma maneira rápida, né, amigos de amigos, quanto amigos próximos meus que fazem parte desse 1% aí, né? Então acaba que lugares grandes tendem a trazer um certo pacifismo, porque às vezes você tem um casal, né, que in natura eles têm uma compatibilidade muito grande, eles se gostam, tipo, tanto o homem quanto a mulher tem uma atração física muito forte um no outro, né? Eles têm compatibilidade de inteligência, de hobbies, enfim, aquela coisa que geralmente dura no começo das relações e dura por mais tempo do que a média, né? Aquela coisa da compatibilidade que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal. Só que os dois muitas vezes não têm condição de comprar uma casa que hoje custa 2 milhões, mas que não deveria nem custar 300 mil, né? Nem 200 mil, nessas casas enormes de condomínio aí. A coisa assim, a inflação imobiliária no Brasil é completamente ridícula, né? Então, assim, qualquer hoje, uma casa de 200 metros quadrados hoje é para milionário, né? Um apartamento de 100 metros, então, que a classe média conseguia comprar hoje também virou artigo de luxo. É, hoje tem gente pagando 7 mil reais de parcela aí, né? 5 mil reais de aluguel, dependendo da cidade, para morar no centro. Então, as pessoas elas estão sendo cada vez mais obrigadas a morar em espaço pequeno. E os donos de construtoras, que são todos boomers, eles vão querer cada vez lotear mais, cada vez fazer mais apartamento dentro de menos, né? Obviamente, eles vão ter também aquele alto padrão, ou seja, é aquela coisa que estamos virando do século XIX, né? Ou você é pobre ou você é rico, a classe média está sumindo, né? Então, os caras eles fazem lá apartamento de 12 milhões, a construtora vai lá fazer apartamento de 12 milhões de reais de alto padrão para Balneário Camboriú, para os Neymar da vida comprar, né? E a construtora rival, em alguns casos, até mesmo a construtora, vai lá e não, vou fazer aqui uns 60 apartamentos de 54 metros quadrados aqui, né? E vou dar uns nomes bonitinhos aqui em inglês ainda, private, comfort, né? E o brasileiro acaba caindo nisso aí. Põe um playground de meia boca ali, uma academia meia boca, o brasileiro acho que vai estar tá morando bem com 54 metros quadrados. Isso é a fórmula perfeita para você pegar uma relação saudável até então e fazer essas pessoas brigar o tempo todo, tá? Porque é como você colocar um animal selvagem dentro de uma gaiola, né? O cara não tem espaço, esses apartamentos de 50, 60 metros, eles são tudo junto ali, banheiro, casa, cozinha, até pro cara morar sozinho isso aí, se o cara às vezes vem de uma cidade do interiorzão aí, tá acostumado com aquela casa grande, com varanda, não tô falando nem de luxo, tá? Tô falando de espaço mesmo, porque antigamente, né, você não precisava ser rico para ter espaço, né? Luxo sempre foi algo mais pertencente às classes mais altas, mas espaço, né, você tinha, principalmente cidades do interior aí. Aí o cara vai pra capital, de algum estado ele é obrigado a morar nesse, o cara começa a ficar realmente incomodado, é uma coisa assim de louco, né? Então assim, isso é um negócio que é mais um pedaço aí do porquê é quase impossível você ter um relacionamento hoje, daí você teria que virar um workaholic maluco para levar sorte ainda, para ganhar muito dinheiro para conseguir comprar uma casa num condomínio, um apartamento legal, uma casona grande, né? Então assim, a questão dos materiais de construção hoje está muito caro também, tem um índice da construção civil lá também, ele disparou tudo, né? Então assim, é uma coisa, a situação é calamitosa, né? Ela é calamitosa por todos os aspectos que você for olhar, da biologia, das leis, da cultura, né? Da sociedade, né? Da mídia e da questão imobiliária também, né? Então assim, a questão imobiliária se tornou assim uma trava gigantesca àqueles que ainda estão procurando um relacionamento sério, porque o cara ele tem que primeiro achar, né, uma compatibilidade legal, que é muito difícil hoje em dia. A maioria das mulheres que vocês vão que os caras vão acabar indo atrás, ele vai ver que ele vai ser só mais um bobão, pagador de conta, fotógrafo de Instagram pra ela, né? Aí vai ter as que ainda podem salvar, que são gente boa, aqueles 5% que o Racun falava lá, que eu já falei também dos funcional aqui, e vocês vão acabar caindo na questão imobiliária. E quem disse que esses 5% vai querer exatamente você também, né? Então, assim, você começa a isolar variáveis, o negócio fica completamente maluco. É um negócio assim que é doido de ver, né? E como eu tava falando dessa questão do dinheiro, eu conheço alguns casais que tanto o homem quanto a mulher já vêm de classe alta, né? Ou seja, não houve alpinismo social por parte da mulher, né? Então, assim, quando os dois já vêm de classe alta, e aí geralmente o presente de casamento nessas famílias mais ricas é um apartamento, né? E não é um apartamento daí de 50, 80, 100 metros quadrados, não. Geralmente é alguma cobertura, 200 metros. Que eu tô falando quando tô falando aqui de gente com dinheiro, 200, 300 mil por mês para cima, tá? Não é quem é de 20 mil, 30 mil por mês, não. Tá? Esses aí ainda geralmente vão ter que fazer a própria, geralmente filho de médico, filho de advogado, né? Eles também vão acabar seguindo a carreira dos pais, estudando para os médicos ou o juiz também seguindo essa carreira, mas aí vai ter que construir a própria carreira, também vai ter que morar em algumas repúblicas às vezes, lógico que vai viver muito melhor que a maioria da população, mas não vai ter tudo de mão beijada assim não, porque existe um abismo muito grande. Você ganhar 20, 30 mil, que já te coloca no 1%, mas você ganhando 200, 300 mil, que você vai estar no 1% do 1% daí, tá? Daí já é outro patamar, né? Então, assim, acaba que quando eu vejo esses casais que são elite com elite, né? É um pacifismo ao visitar a casa desse pessoal, assim, que, nossa, não parece nem que você tá no Brasil, cara. Assim, é uma coisa assim que. E detalhe, tá? Esse pessoal faz bastante filho, tá? É classe média, geralmente, que a natalidade é baixa. Rico com rico, eles fazem bastante filho. Né? Não é incomum você ver famílias de mulher rica com homem rico ter três, quatro filhos, não, tá? Eles fazem bastante filho. Só que aí tem duas babá, tem enfermeira, tem fisioterapeuta, assim, é uma coisa que é um negócio totalmente fora da realidade do brasileiro, de 99% da população brasileira. Né? Então, assim, acaba que daí o cara, ele tem a sala só pra ele jogar videogame, né? A mulher vai ter todo o espaço dela para ela conversar com as amigas e fazer chá, né? Tem casal de amigo meu que tem vinícola na própria casa, assim, é uma coisa assim que é totalmente fora da casinha mesmo, tá? Totalmente fora da casinha, e esse pessoal vive em paz, tá? Eles vivem em paz, assim, que é um negócio em assim, que é muito difícil tipo de casamento terminar, tá? Geralmente, mas aí o problema é que daí às vezes vai ter algum cara que vai acabar, né, por aleatoriedade e também por algum mérito na vida acertando, né, e acaba ficando rico. O problema do pobre que fica rico no Brasil, que a primeira loira de fio dental com harmonização facial e preenchimento labial que já vem dar moral pro cara que vem de uma classe mais baixa, ele já vai lá e casa com ela. Por isso que vocês veem que esses casamentos de pobre que ficou rico com essas loironas aí sempre dá pensão, divórcio, enrosco, briga, barraco, né? Então, assim, tem isso ainda também, né? O problema do pobre que fica rico no Brasil que ao invés de ele tentar, né, uma guria que já tem grana também, pra ele não ser o beta pagador de conta lá de ficar pagando viagem pra mulher, né? Ele vai lá e já ele fica promovendo a opinião social. Aí vira um pé de guerra também, pode ter a mansão que for que não vai adiantar nada. Os Whindersson Nunes da vida aí, outro monte de casos que a gente já viu de jogador de futebol e outros caras aí emocionados também aí que quando fica rico acaba fazendo esse tipo de coisa. Então pra gente entrar na reta final do vídeo aí. A questão para você morar no imóvel legal hoje no Brasil é praticamente impossível, tá? Se você for querer morar sozinho, você ainda e tiver uma renda boa aí, né? Você ainda vai encontrar algumas coisas boas de apartamentos para solteiros, né? Interessantes. Tem que vasculhar muito bem também, ter contato no meio imobiliário para conseguir coisa boa, né? Aquela coisa de casão com espaço, jardim e lugar para as crianças brincar, aqueles apartamentão de 150 metros que os boomer comprava com 3, 4 anos de trabalho de classe média nos anos 90, acabou. Isso aí, hoje é só pra milionário isso aí. E se você tá achando que hoje com 10 mil reais por mês você vai encontrar uma mulher linda, com pouca rodagem, né? E que você vai conseguir morar no apartamento dos seus sonhos, ou algo do tipo, sem virar um workaholic, um escravo do sistema aí, né? E que vai sobrar dinheiro ainda pra você investir e brincar de primo rico, meu amigo, você te lamento, mas não estamos mais em 1999, não, tá? O jogo mudou e não tem nada de cômico, não, apesar dessa risadinha minha, não. É pura tragédia mesmo, tá? É rumo ao abismo. Forte abraço a todos.